política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
11:01, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora mais uma edição do Rádio Debate para discutir o que está acontecendo na política de todo o Brasil. Vamos analisar o que está rolando aqui em Pernambuco e os bastidores de Santa Cruz do Capibaribe região. Cidades vizinhas também em pauta hoje no Rádio Debate. Daqui a pouco, inclusive, tem enquete, viu? Emanuel, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romanique, bom dia para quem ainda é de Elson Galvão. Bom dia, cidade.
O Frankenstein da comunicação.
É. Ah, tá parecendo um companheiro nosso de comunicação ali, tá? Uns traquejos aí.
É. Todo remendado.
Eu só tenho uma coisa a dizer, é nóis.
Romanique, bom dia, Romanique. Não precisava dizer quem era, não.
Bom dia, Ney, bom dia, Manuel, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Entregou geral a Deus aqui. Daqui a pouco tem enquete, daqui a pouco tem participação do ouvinte no programa de hoje. Vou falar em instantes o tema qual vai ser interessante, vamos discutir um monte de coisa. Mas eu vou iniciar o programa de hoje com a notícia divulgada na tarde de ontem sobre o fato de Rui Medeiros pedir o mandato de Ernesto Maia na justiça. Vamos ouvir a matéria e também matéria do blog do Nelima, em seguida matéria do blog Direto ao Ponto, já com a posição de Rui sobre esse assunto.
Blog do Nelima. Rui Medeiros pede mandato de Ernesto Maia na Justiça. O suplente de vereador Rui Medeiros, do PTB, protocolou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral pedindo a cassação do mandato do vereador Ernesto Maia, do PSL, que mudou de partido para concorrer às eleições de 2014. A ação é embasada na chamada Lei de Fidelidade Partidária, que dá ao suplente o direito de exigir o mandato do titular em casos desse tipo. O pedido será analisado pelo desembargador eleitoral Alfredo Hermes Barbosa de Aguiar Neto. Em contato com o editor deste blog, o vereador Ernesto Maia afirmou estar surpreso com a ação, mas disse compreender ser um direito do colega de fazer o questionamento na Justiça Eleitoral. Blog Direto ao Ponto. Rui Medeiros afasta a possibilidade de pedir mandato de Ernesto Maia. O ex-vereador Rui Medeiros, do PTB, falou sobre a possibilidade do mesmo ingressar com uma ação na Justiça, com o objetivo de requerer o mandato do vereador Ernesto Maia, do PSL. Rui afastou completamente a possibilidade. Apenas comuniquei ao TSE para que fique bem claro que sou ciente. Que eu sou o primeiro suplente da coligação que disputou a eleição em 2012, disse Rui. O ex-vereador afirmou ainda que é amigo de Ernesto e tal atitude poderia manchar sua carreira política. Em hipótese alguma, isso acontecerá. Ernesto Maia é um amigo e tudo o que foi feito até hoje foi feito em comum acordo dentro do nosso grupo, disse ele, que concluiu. Eu busco não deixar marcas por onde passo e isso deixaria sim uma marca negativa em minha carreira. Pretendo assumir esse mandato apenas se Ernesto se eleger deputado estadual.
Bom, tá aí a afirmação que contraria a própria ação que foi empretada na justiça no Tribunal Regional Eleitoral, Romanique.
Pois é, né? A notícia pegou todos de surpresa, né? O Ney até tava escondendo aqui a notícia antes de colocar no blog, né, mano? Escondendo da gente aí. Mas pegou de surpresa até o próprio Ernesto, né? Eu vi dois pontos contraditórios aí. Primeiro, na fala de Rui, né? Os pontos contraditórios estão na fala de Rui. Quando ele aborda que foi feita a ação de acordo com o conhecimento do grupo, tá, Boquinha? Como se, em própria fala de Ernesto, não lembro se foi a Ney ou se foi a Emanuel, ter ficado surpreso com a ação, né? Primeiro ponto contraditório, no meu ver. Segundo ponto, de avisar, comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral de que é o primeiro suplente, né? Eu acho que o Tribunal Regional Eleitoral sabe muito bem quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto suplente e assim por diante, né? E a ação? A ação que a gente vê no site do Tribunal Regional Eleitoral não é de comunicar que é o primeiro suplente, não. A ação que está lá, pelo menos a que eu vi, é que a questão é pedido de infidelidade, de perca de mandato por infidelidade partidária. Pelo menos foi a ação. Eu posso estar completamente enganado, mas o que eu vi no site é isso aí. Então foram dois pontos contraditórios, né? Até o Rui falou em entrevista ao tal Direto ao Ponto que se a advogada entrou com uma ação diferente, não foi com o consentimento dele, né? O que ele tinha pedido foi apenas para anunciar que era o primeiro suplente. E aí são dois pontos contraditórios. Se essa advogada entrou sem o consentimento de Rui, é um caso grave. O que, no meu ver, aconteceu agora é que a ação está correndo. E se Rui, que realmente entrar para pedir o mandato de Ernesto, eu acho que ele até se precipitou um pouco. Isso já iria acontecer naturalmente. Na festa do blog do Ney Lima, né, Emanuel? Nós estávamos lá na mesma mesa e o secretário de governo, Luciano Bezerra, fez questão de ir até a nossa mesa só comunicar isso. Luciano Bezerra não foi na nossa mesa dizer mais nada, a não ser comunicar, a dizer para mim e para Mané que poderia divulgar que iria entrar com ação contra o mandato de Ernesto Maia, até pegando um gancho no que tinha acontecido com Silvio Costa, né? Então, eu acho que, caso o intuito tenha sido isso, acabou sendo precipitado, porque o próprio Luciano já iria fazer isso, ou seja, iria ser um adversário. O problema é que foi um aliado, né? É muito contraditório, as ações foram muito, muito contraditórias, no meu ver.
Na verdade, Romanique, ficou muito confusa a situação do Rui Medeiros. Ele diz que não tem a intenção de pedir o mandato do Ernesto Maia, só assumiria caso o Ernesto seja eleito deputado estadual. Aí sim ele iria para a Câmara tranquilo. Agora, ele fez o pedido, né? Se está dizendo, eu vou comunicar que eu sou o primeiro na lista, o TSE é quem faz a lista dos suplentes, né? Então o TSE, mais do que ninguém, é quem tem essa relação e sabe quem vai ser o primeiro a ser chamado caso haja uma vaga na Câmara de Vereadores. Então não tem essa história de eu vou comunicar a quem sabe, a quem fez a relação, não faz sentido. Dizer que a advogada pode ter tomado uma atitude isolada também não faz sentido. Sinceramente, essa desculpa aí não cola. Há uma posição que o Eusébio colocou na coluna do blog do Ney, né? E aí eu não sei se ali foi uma viajada que o Eusébio colocou ou se há alguma brecha legal de que isso possa acontecer. E aí você toca na questão do Luciano. Não seria o Luciano que iria pedir o mandato, né? Mas alguém ligado ao Luciano iria pedir o mandato, até porque isso qualquer pessoa pode fazer. Agora, o Eusébio antecipou que isso poderia ser uma manobra política, né, para evitar...
Manobra jurídica, né? Não sei, Manassés não está aqui, nós não temos conhecimento tão profundo para falar, mas a minha interrogação seria a seguinte.
Que brecha seria essa?
Pelo que se sabe, seria quem pode requerer prazo, o mandato inicialmente, preferencialmente, seria
o partido.
Depois do partido, o suplente. Após o suplente, o Ministério Público ou qualquer cidadão. Se nessa escala o partido não requereu, o suplente faz esse requerimento, faz esse pedido à justiça sobre o mandato, se ele anular a possibilidade de outras pessoas fazerem esse pedido, ele pode passar na frente fazendo o pedido à justiça eleitoral do mandato e mais na frente desistir da ação.
Que foi o que o Rui deixou bem claro ontem.
Foi o que o Eusébio especulou, acredito eu.
E o que
porque
Rui
se ele desiste mais na frente da ação, dentro do processo, ele anulou as possibilidades de outras pessoas fazerem essa intervenção na justiça. É uma tese que eu estou levantando aqui sem conhecimento jurídico.
E pode acabar encaixando no que Rui falou ontem na entrevista, que se a advogada fez isso, pediu o mandato, ele iria solicitar que retirasse. Isso é o que ele colocou, abordou ontem.
Nessa versão se desenha muito bem o que
aconteceu. A advogada, ela vai criar um pedido e, evidentemente... Mas ela iria certamente entrar com um processo de acordo com aquilo que seu cliente pediu.
Né? É, exatamente.
Faz o menor sentido.
Ela não faria nada fora do que foi acordado entre os dois. Agora, nesse caso, se desenha exatamente o que aconteceu ontem.
Exato.
Né, do Rui fazer o pedido e depois dizer, não, não tenho a pretensão de assumir esse mandato. Então, se desenha. Se foi essa a brecha. Agora, quando eu conversei com o Ernesto Maia, ele ficou surpreso. Né? Ou o Ernesto fingiu muito bem. Não sei se você conversou com ele por telefone, pessoalmente.
É, conversei por telefone e tive a mesma impressão, que ele ficou surpreso.
Muito
mas
surpreso.
Fica com a pulga atrás da orelha. Né?
Ou ele fingiu muito bem, ou ele então realmente estava surpreso com a situação que se foi colocada. Algumas pessoas próximas chegaram até a imaginar que Rui teria sido, né, induzido a fazer isso pelo furo amigo que há dentro do grupo Taboquinha. Né? Por esse conflito de interesses
pelo
que há dentro do
Fogo Amigo. Ah, sim, entendi. O Fuga Viva.
O filme?
Ele falou estranho mesmo. Foi, falou meio estranho.
Né? Do grupo Taboquinha. E essa confusão amiga de interesses que há lá dentro do grupo. Então, há quem tenha imaginado isso ontem. E aí deu margem para muitas especulações, mas o que vale é a palavra do Rui por enquanto. Né? Ele entrou com ação, não dá para negar. E depois disse, não, mas ele não tem interesse em ter o mandato. Então, por enquanto se desenha a versão que a gente imagina que o Eusébio também, né, opinou em relação a essa articulação jurídica para se ganhar prazo, se ganhar tempo e o Ernesto ficar tranquilo na Câmara. É isso que se desenha. Quanto ao Luciano, ele foi muito incisivo, né, Romulo?
Foi. Chegou na mesa só para dizer isso.
Só para dizer isso.
Mas a dúvida é se o suplente entrando com a ação primeiro, se anula a possibilidade de outras pessoas requererem isso.
Então, e aí,
se houver essa anulação, o Luciano não puder mais entrar na justiça, outra pessoa pedindo isso, então tem-se aí uma possibilidade
que pode
de
ter acontecido manobra
jurídica. O interessante é que a ação de Rui foi logo após o
evento. O que é que pode ter acontecido? Mudar, né? Talvez o Luciano tenha dito isso em vários locais, né? Aí, estrategicamente...
O Luciano falou isso quando?
Sexta-feira, no evento da Avante.
Na
nossa mesa.
A ação do Rui foi
na
colocada na justiça, não. Na sexta-feira à tarde.
À tarde?
Isso. Ele poderia ter dito isso antes.
Ele deu entrada na sexta-feira à tarde.
Ele pode também ter dito isso em outros locais, né? E chegou à noite só para confirmar para a gente, para dizer divulga.
Para dizer divulga.
Mas já tinha abordado isso antes.
São jogos de interesses da política local, né? Que a gente nunca sabe onde vai parar. Mais uma novela, né? Que começa
mais
aqui.
Mais uma novela nesse seriado Taboquinha.
Mais uma novela que começa e que são tramas em cima de uma mesma história.
E como a política é dinâmica, né? O Ernesto tava em várias, vinha de algumas vitórias, né, pessoais dentro do grupo, aí com essa situação causada já começa a dar um certo ar de ter que montar novas estratégias, né?
Aliás,
uma fala de Dimas Dantas. Dimas Dantas aqui também
mexe
muda tudo.
Ou
seja, a política está muito dinâmica até 2014, muitas surpresas.
Aliás, das muitas e muitas fotos que você tirou no seu evento, né? Você tirou alguma foto com você, Ernesto e Zé Augusto?
Não, mas tiraram uma foto com Zé Augusto, Ernesto e Edson Vieira.
Foi Marcondes. Você viu numa mesa, Ernesto e Zé Augusto na mesa?
Não, vi próximo. Zé Augusto em pé e Ernesto sentado. Agora,
curioso, Ernesto também fez questão de ir lá na mesa onde nós estávamos para dizer que, olha, eu já fui na mesa de Zé Augusto, viu? Antevendo que alguém ia ter alguma história.
Nossa mesa foi de informações, não foi?
Não entendi essa não.
Enquanto eu estava muito ocupado, vocês estavam lá pegando as informações. Hoje, terça-feira, e evidentemente que a semana começa já com muitas novidades. Ontem tivemos aqui a entrevista do Dimas Dantas. Temos matéria do Diário da Sulanca sobre a entrevista. Em seguida, a gente passa o debate aqui dos companheiros e daqui a pouco a enquete.
Diário da Sulanca. Dimas diz que não, mas sinais apontam para uma candidatura estadual. O vice-prefeito Dimas Dantas, do PP, descartou mais uma vez na manhã desta segunda-feira que deseja disputar um mandato de deputado estadual, mas deixou sinais expostos que mostram exatamente o contrário. De acordo com o vice-prefeito, nenhum dos deputados que representaram Santa Cruz na Assembleia Legislativa tiveram autonomia para exercerem seus mandatos com independência. Nenhum desses deputados marcou presença na Assembleia. Não podemos ser subservientes ao governo. O próprio Diogo tem que mudar o perfil e não ficar só balançando a cabeça para o governador, desabafou. Na opinião de Dimas, essa relação muito íntima com o governo pode gerar prejuízos para o município. Diogo é aliado, muito íntimo do governo, mas às vezes essa aliança traz prejuízos, declarou Dimas, que confessou ter algumas restrições ao perfil de Diogo. Questionado sobre qual seria o perfil ideal de um deputado estadual, Dimas foi taxativo. Tem que ter conhecimento jurídico, boa desenvoltura, saber se colocar como parte importante daquela casa. Um perfil bem próximo da imagem que Dimas sempre construiu.
Tá aí a leitura do blog do Emanuel Glicério sobre esse assunto, né, Emanuel? Deixou alguns pontos ainda nebulosos e outros muito claros, né?
Muito nítidos, né? Acho que entre nuvens, né, e céu limpo, o céu de Dimas está mais limpo do que nebuloso. Para os outros, é que ficou complicada a situação, né, após essa entrevista de ontem. Ele fez críticas veladas aí ao Diogo Moraes, restrições ao nome do Diogo, né, como representante do grupo lá em Recife, e mostra que o Dimas começa a se distanciar. Ele começa a ter aquele afastamento que ele sempre faz quando ele quer sair da zona de conforto que ele está. Dimas era Boca Preta, né, e na época começou a trocar de lado para ir para os Taboquinhas, para assumir a Câmara. E começou a fazer uma série de discursos, né, que apontavam esse caminho. Começou a fazer uma série de discursos que mostravam que o rumo político dele estava se desenhando para o grupo Taboquinha. Né? E quem começava a ler, aquilo ali começava a perceber. Na volta para casa, na volta para o grupo Boca Preta, a situação foi a mesma. Né? Com reuniões de antecedência na Câmara, ele já começava a discursar de forma que demonstrava isso. Hoje ele sinaliza, né, que não tem tanta simpatia pelo nome do Diogo Moraes. Né? E ao mesmo tempo se coloca como opção, né? Ao dizer que o perfil de um deputado tem que ser uma pessoa com conhecimento jurídico, uma pessoa com desenvoltura na tribuna da Assembleia, ele se coloca, né, nesse perfil, né, para ser o nome cotado aí para assumir. Na Câmara hoje, eu passando com algumas pessoas nos bastidores, e aí surgiu uma coisa interessante. A questão de Diogo ser federal não está descartada ainda, embora o tempo está se passando. Isso já foi mais discutido anteriormente, mas ainda não é uma coisa 100% descartada. E Diogo pode se confrontar com o da Fonte, como federais. Então seria uma forma do Dimas já começar o seu discurso para não apoiar um filho da terra e, mais uma vez, apoiar o da Fonte, repetindo o que aconteceu em 2010, quando ele ainda era Taboquinha, não apoiou o Zé Augusto, já apoiou o da Fonte. Então pode ser que o discurso se repita em relação ao Dimas Dantas. Agora, que isso criou um mal-estar gigantesco nos corredores do Palácio Brasileiro, isso criou, né? Naquela primeira entrevista que o da Fonte participou, já havia ficado ali um mal-estar. Ontem, pós entrevista do Dimas, algumas pessoas revoltadas com a postura de uma pessoa que não é de grupo, né? Foi assim que alguns taxaram a entrevista do Dimas, é uma entrevista de uma pessoa que não faz parte do grupo, que não é uma pessoa de grupo, né? E ficaram revoltados com algumas afirmações dele. Mas para mim está desenhado, o Dimas começa a se distanciar do Diogo. Para mim, se fosse para apostar hoje no apoio do Dimas ao Diogo, eu não apostaria, né, não apostaria. E sobre ele ser candidato, né, não está descartado. Ele disse que não tem esse desejo, mas para mim o Dimas ainda tem seu nome, né, colocado na disputa para 2014.
Não sei se está se desenhando aí uma novela Boca Preta, assim como é a Taboquinha, mas já começou uma minissérie, né? Começou uma minissérie causada semana passada com a entrevista de Da Fonte, né? Aliás, com a fala de Edson sobre a questão dos recursos de Da Fonte.
Que aí provocou, né, a entrevista de Da Fonte.
Que provocou a entrevista de Da Fonte, gerando um mal-estar, também confidenciado a gente lá pela, né, na festa do Ney, que causou um mal-estar, sim, no Palácio Brás de Lira. E a entrevista de Dimas ontem, até então Diogo não estava na jogada, né? O mal-estar foi entre Da Fonte, Edson Vieira e Dimas Dantas. Ontem, pela pergunta do ouvinte, olha o que o ouvinte causou, né? E a importância da participação da população no programa do Rádio Debate. Acabou havendo um mal-estar agora entre Dimas e Diogo. Eu estava até confidenciando aqui na hora dos comerciais que o discurso de Dimas hoje está muito parecido com o discurso de Dimas há 4 anos atrás, quando demonstrou que não iria apoiar José Augusto Maia. De início não foi trazido Da Fonte, não. Começou logo um discurso de uma necessidade, um discurso diferente, onde já estava selado de início Diogo Estadual, Zé Federal, e o Dimas já apontava, de certa forma, que não iria apoiar o José Augusto Maia. E até por essas informações de Emanuel, já começa a concordar também, né? a possibilidade de Diogo ir para federal. Não sei se vai haver tempo, né? E se Diogo tem base hoje para federal. E o tempo também de Dimas dizer que é estadual. Porque a gente vê aí a corrida de Ernesto.
Por quê?
De Toninho para estadual e a base que Diogo tem. Como seria buscar essas bases também para Dimas de última hora? Ou seja, tem, essas definições têm que ser rápido. E eu acho que essas definições surgem daqui para o carnaval.
Porque pode ser que a população, nós ainda não temos conhecimento da decisão do Diogo. Mas talvez a cúpula já saiba de alguma informação de que ele possa ir para a federal, né? E talvez a cúpula, sabendo, o Dimas sabe, né? E aí já se antevém e já tenta aí fazer aí um checkmate, né? Junto com o da Fonte.
É como eu tô dizendo, né? É uma minissérie Boca Preta que inicia, não sei se vai se tornar uma novela, né? Mas já começa uma minissérie Boca Preta.
Não chega a ser a novela Malhação.
Mas já começa uma minissérie, né? Sim. Não sei quantos capítulos vai ter essa minissérie aí, mas que o mal-estar já está impregnado na cúpula Boca Preta, né? Naquela tripartite de que tanto Manassés fala, né? Diogo, Edson e Dimas Dantas. O mal-estar está causado entre os três.
Pegou mesmo na base.
Na cúpula maior hoje do grupo Boca Preta, né?
11. Curioso é que a primeira dama Alessandra Vieira, que é do PSB, né? E não está no PSB por acaso, né? Não se filiou no último dia de filiação por acaso. Ontem, em Gravatá, ela adotou o mesmo discurso de Eduardo Campos.
Em 2013 se fala em 2014.
Mas estamos à disposição, então ela também não descarta de forma
ela
nenhuma a possibilidade.
Disse isso.
No evento em Gravatá ontem. Né, com os ministros do governo federal.
Ela discursou lá?
Não,
foi uma entrevista que ela deu ao Sulanca News.
Disse muita coisa. 11h28, verdade, disse mesmo muita coisa. Vamos fazer o seguinte, inclusive o Dimas chegou a confidenciar aqui que se conseguisse 10 mil votos, assim, o Da Fonte teria proposto, se ele saísse com 10 mil votos dessa região...
Da Fonte elegeria ele.
O partido conseguiria o resto lá fora. Há o desejo de Da Fonte, claro, nisso, que Dimas seja candidato. O Dimas é que não definiu ainda nada, porque mantém a posição de apoio a Diogo Moraes, apesar das críticas, mas mantém a afirmação de que vai honrar os compromissos com o grupo, enfim, tudo mais. Vai manter esse quadro. Nós vamos ouvir a população no enquete e eu quero saber exatamente o seguinte. Qual é, na sua opinião, o que Dimas Dantas deveria fazer? Aproveitar o momento do cavalo que está passando selado e ser candidato a deputado estadual, ou honrar os compromissos com o grupo, manter as alianças e firmar apoio a Diogo Moraes? Telefone liberado a partir de agora. 3731-1245, 3731-1947, atenção Loara, pode liberar as participações, a nossa pergunta é essa. Qual seria o melhor caminho, o que Dimas Dantas deveria fazer? Aproveitar o momento e ser candidato a deputado, ou na sua opinião, ele deve honrar as alianças que se tem e apoiar Diogo Moraes? Primeira participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Vanessa.
Vanessa tá onde, Vanessa?
Bela Vista.
Bela Vista. Você tem quantos anos, Vanessa?
23.
Parece, a voz parece ter menos, viu?
É, que bom.
Parabéns. Vanessa, o que Dimas deveria fazer? Aproveita o momento para ser candidato a deputado estadual ou você acha que ele deve honrar as alianças e apoiar Diogo Moraes?
Ele tem que aproveitar o momento, ser deputado e crescer cada dia mais.
Tá certo, Vanessa. Obrigado, viu?
Nada.
Bom dia pra você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com o Luiz.
Luiz tá onde, Luiz?
No centro.
No centro da cidade. Luiz, Dimas deve ser candidato, na sua opinião, ou ele deve apoiar o Diogo Moraes e manter as alianças?
Dimas deve ser candidato, porque tem mais da força do que apoiando o Diogo Moraes.
Certo. Obrigado, viu? Bom dia pra você, vamos a mais uma participação. Pode fechar aqui esse microfone, viu, Wagner? Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
O César do Bela Vista.
César de onde?
Bela Vista.
César do Bela Vista. Você tá no Bela Vista, não vou nem perguntar. César, Dimas Dantas deveria ser candidato a deputado estadual na próxima eleição ou apoiar Diogo Moraes?
Chegou a hora de acabar com Boca Preta e Caboclinha. Dimas Dantas.
Independente de partido, você acha que ele deveria ser candidato?
Candidatíssimo.
Tá bom.
É Dimas.
Obrigado, viu? Bom dia pra você. Mais uma participação. A nossa pergunta é a seguinte. Na sua opinião, se você pudesse guiar, direcionar Dimas Dantas, Você acha que ele deveria aproveitar esse momento para ser candidato a deputado estadual, ou ele deve honrar aquilo que foi compromisso do grupo e manter o apoio a Diogo Moraes? Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Lila.
Lila tá onde, Lila?
Bela Vista.
Bela Vista. Lila, candidato Dimas ou ele apoia Diogo Moraes?
Candidato, com certeza que Dimas tem voz e vez.
Tá bom, obrigado, viu?
Por nada.
Bom dia pra você, mais uma participação, alô?
Bom dia.
Bom dia, com quem eu falo?
Luiz, aqui do Bairro Novo, amigo.
Luiz, do Bairro Novo. Luiz, você acha que Dimas deve ser candidato ou ele deve manter o compromisso com o Diogo Moraes?
Ser candidato, não pode perder a oportunidade dessa, não.
Tá certo.
A oportunidade que falei na vida.
Tá bom, Luiz, muito obrigado, viu?
Nada, cara.
Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Dai, aqui do Bairro Malaquias.
Como?
Dai, Aridai, mas o apelido é Dai.
Aridai, o nome?
Isso,
é diferente, viu? Muito diferente. Assim.
É.
Tinha visto ainda não.
Não.
A senhora, na sua opinião, Dimas deveria lançar candidatura a deputado estadual, aproveitando o momento que tem, ou firmar o apoio, continuar o apoio a Diogo Moraes?
Com certeza, ele tem que sair para tirar Diogo, tem que botar coisa nova lá, né?
Tá
ele
certo.
Ele merece.
Tá bom então, obrigado, viu?
Obrigado, tá.
Bom dia para você, vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Jailma Félix.
Jailma, é a Jailma que eu conheço?
É ela mesma.
Tá certo, Jailma. Do Nova Santa Cruz, né?
Dona Lica 1.
Dona Lica 1, certo. Jailma, Dimas deveria ser candidato, aproveitando o momento, ou manter o compromisso, honrar os compromissos com o grupo e apoiar Diogo?
Ele tem que honrar o cargo que a conselheira deu ele na Secretaria da Educação e se acatar num canto.
Ficar quieto e apoiar o Diogo Moraes.
Nada de ser candidato.
Tá bom, Jailma. Obrigado, viu?
Claro.
Grande abraço pra você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Antônio da Cauã.
Como?
Antônio
do Acauã. Antônio do Acauã. Tá fazendo muito calor aí no Acauã, Antônio?
Muito quente.
O sol tá demais, né?
Tá baixando.
Ô, Antônio, tá baixando. Tá perto da terra, inclusive. A impressão que dá é essa mesmo. Ô, Antônio, na sua opinião, Dimas deve honrar o compromisso e manter o apoio a Diogo Moraes, ou ele deve aproveitar o momento e ser candidato?
Eu acho que o Dimas Dantas, ele é o cara mais esperto que tem na política de Santa Cruz. Ele era do lado de Hernando, foi pro lado de Zé Augusto, foi pro lado de Edson e tinha sido um bom moleque. Depois ele vai se candidatar, na próxima com certeza ele vai se candidatar a prefeito.
Mas você acha que ele, assim, se você pudesse sugerir a ele, você faria isso? Diria que ele deveria ser candidato?
Eu acho que ele devia baixar o fogo, ter mais caráter e deixar de ser bom moleque.
Então, na sua opinião, ele deve manter o apoio, não é isso?
É, tem uma posição, né? Tem uma posição certa.
Tá bom,
ele
então. Obrigado, viu? Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Mais um, liberado as duas linhas, 3731-1245, 3731-1947. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Marcos.
Marcos tá onde, Marcos?
No Rio Verde.
Marcos, você acha que Dimas deve aproveitar o momento e ser candidato ou deve honrar o compromisso e apoiar Diogo?
Eu acho que ele deve aproveitar e ser candidato, porque ele é eleito, com certeza. Diogo também já deu o que tinha de dar.
Tá bom, Marcos. Obrigado, viu?
Nada.
Bom dia pra você. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Júlia do Centro.
Júlia do Centro. Tá ouvindo a gente aí com volume muito alto, né, Júlia?
Sim,
senhor. Muito bem, vamos atrapalhar, botar os vizinhos para escutar também. Olha, Dimas Dantas deveria ser candidato ou você acha que ele deve apoiar Diogo Moraes?
Eu acho que ele deve se aquietar no canto que ele está, que ele é um bom secretário, um bom vice-prefeito e vamos dar outra chance a Diogo Moraes.
Tá certo, obrigado, viu? Bom dia para você, mais uma participação, 3731-1245, 1947, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Mariana do São Miguel.
Dona Mariana.
Isso.
Tá, Mariana, Dimas deveria aproveitar esse momento e ser candidato ou apoiar Diogo?
Com certeza ser candidato, que Dimas tem muita garra, Diogo é muito molenga.
Tá bom.
Nada.
Muito obrigado, viu, Mariana?
Nada.
Obrigado pela sua participação. Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Dário.
Dário, tá onde, Dário?
Cruz Alta.
No Cruz Alta. Dário, Dimas candidato ou Dimas apoiando Diogo?
Ele vai é o seguinte, como ele quer ser correto, sério na política, ele tem que apoiar Diogo, né?
Certo, deve Entendeu? Manter aquilo que foi compromisso de todo o grupo.
Justamente, se ele quer ser tão correto, eu até votei em Edson, entendeu? Então, por conta dele. Então, se ele é concorrente, ela pode Diogo. Dá uma chance a Diogo.
Tá certo, Dário. Abraço, viu, Dário?
Nada.
Muito obrigado. Vamos a mais uma. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Maurício do Santo Agostinho.
Maurício do Santo Agostinho. A audiência tá bombando aí no Santo Agostinho, né? Ligação da
Grande audiência.
O pessoal tá todo ouvindo aí. Obrigado, viu, Maurício? Olha, Dimas candidato ou Dimas apoiando Diogo?
Dimas apoiando Diogo.
Apoiando Diogo. Você gostaria de ver isso em 2014?
Com certeza.
Tá certo, Maurício. Obrigado, viu? Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Iranilda.
Iranilda tá onde?
Na Coab.
Iranilda na Coab. Iranilda, qual o melhor cenário para 2014? Qual seria o melhor, na sua opinião? Dimas candidato ou Dimas apoiando Diogo?
Dimas candidato, né? Ele não vai perder essa oportunidade.
Acho que ele deve manter isso e ser candidato.
Isso.
Nossa, você tá certo. Obrigado, viu?
Por nada.
Bom dia pra você, vamos a mais uma. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
José.
José tá onde, José?
No centro da cidade.
No centro da cidade, tá ouvindo a gente no volume alto aí também, né, José?
É.
Você acha que Dimas deve aproveitar esse momento e ser candidato ou ele deve honrar os compromissos e apoiar Diogo?
Deve, ele deve seguir a carreira solo, né?
Se carreira solo, ser candidato a deputado estadual. Tá certo, obrigado, viu?
Obrigado.
Um grande abraço, pode aumentar o volume mais ainda agora. Vamos a mais uma participação, eu vou a 20, nós estamos em 15, mais 5 participações. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Eduardo.
Eduardo tá onde, Eduardo?
Na Coab.
Eduardo tá na Coab. Eduardo, Dimas deve aproveitar o momento e ser candidato ou ele deve manter o compromisso e apoiar Diogo?
Ser candidato.
Ser candidato.
É.
Tá certo, Eduardo, muito obrigado, viu?
Nada.
Vamos a mais um agora. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Manuel.
Manuel, tem uma voz firme, viu, Manuel?
É, nova morada.
É voz de pessoa de atitude.
É, vai.
Muito bem.
Olha, eu queria que Dimas fizesse, sabe o quê? Ele se aquietasse. Ele chegasse no pé de Edson e fizesse o que ele prometeu pro Santa Cruz, vai.
Certo.
Deixasse quieto.
Então você acha?
Fazer policlínica e trabalhar pelo povo. Ele é uma das dele, rapaz.
Você acha que ele deve manter essas alianças do jeito que está e apoiar Diogo, não é isso?
Não, ele tem que apertar Edson para fazer o que ele prometeu, aos caboclinhas.
Mas na eleição do ano que vem, ele deveria ser candidato ou apoiar Diogo?
Não, ele não tem que ser, tem que falar apoiar Diogo.
Apoiar Diogo.
Ele tem que apoiar Diogo.
Tá bom então, obrigado, viu? Grande abraço para você, mais 3 participações, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Robinho, Vela Branca.
Robinho de onde?
Robinho Vela Branca.
Robinho Vela Branca. O Mané tá mandando um abraço pra você.
E Robinho?
Tudo bom?
Tudo bom, Robinho?
Robinho, você tá onde, Robinho?
Eu tô no centro da cidade.
No centro da cidade. Robinho, Dimas deve apoiar Diogo, mantendo as alianças e os compromissos. Ele deve aproveitar esse momento pra ser candidato a deputado estadual.
Rapaz, no meu modo de pensar, ele deve aproveitar um momento agora, porque é a oportunidade da gente. Me disse, se Santa Cruz, o pessoal já mudou mal o pensamento de Boca Preta e Tavoquinha. Que essa história de dizer que Dimas tem que ter compromisso com o grupo. Que grupo? Dimas tem que ter compromisso com o povo de Santa Cruz.
Certo.
Tá, essa história de grupos tem que acabar. A gente tem que acabar com esse negócio de Boca Preta e Tavoquinha e Santa Cruz. Que isso não leva nem Santa Cruz a nada, não. Só tá levando a gente ao buraco. Lá vai com essa safadeza que tá tendo aqui dentro dessa cidade. Boca, pedir pra boquinha, isso já tá passado.
Ok, Robinho, obrigado, viu, pela sua, inclusive a sua opinião, né, expondo aí o que você pensa realmente. Um abraço, viu, Robinho?
Valeu, obrigado.
Vamos à última, é a última não, mais duas, né, essa e outra. Mais duas pra completar 20. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com José.
José tá onde, José?
Palestina.
José tá na Palestina. Dimas deveria ser candidato, aproveitando esse momento, ou apoiar Diogo, mantendo os compromissos?
Eu acredito que ele tem que manter o compromisso dele, apoiar Diogo, porque quando ele subiu no palanque, ele subiu tá junto até o fim do governo. Então, se ele sair candidato, ele vai começar a mudar esse negócio aí, que ele tem um acordo. Não é questão de grupo Boca Preta ou Tavoquinha, é porque ele deu a palavra dele e tem um acordo. Então, o homem tem que cumprir seu acordo.
Tá certo. Muito bom, obrigado, viu?
Valeu.
Obrigado pela participação. A última participação talvez seja decisiva. Eu não sei se está empate aqui. A gente vai, o computador vai analisar daqui a pouco. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com a Andréa.
Andréa. Andréa tá onde, Andréa?
Neco Aragão.
Neco Aragão. Como última pessoa a participar, Andréa, na sua opinião, Dimas deveria seguir que caminho? Ser candidato a deputado estadual ou manter os compromissos apoiando Diogo Moraes?
Eu acredito que ele deveria continuar o compromisso, né? Se ele deu a palavra, teria que honrar.
Tá certo. Mantenha o compromisso e apoia Diogo, né?
Isso. Porque como é que a gente vai acreditar num candidato que promete uma coisa e depois cai fora?
Tá ok.
Fica sem credibilidade.
Certo. Obrigado, viu, pela sua participação.
Nada.
Bom dia pra você. São 11 horas e 41 minutos. Só deixando claro que a nossa pergunta, na verdade, foi se Dimas deveria firmar os compromissos do grupo, não exatamente o compromisso de Dimas, né? Não quer dizer exatamente que ele pessoalmente firmou
a aliança que chegou ao poder em 2012.
Isso. Até porque, de forma uniforme, todos os membros do grupo de situação apoiam o Diogo Moraes, então essa é uma aliança que envolve todo o grupo. 11h50.
Antes do resultado, né? Aqui nossos contadores já calcularam aqui os percentuais. Deixa eu mandar um abraço para Mel Cleão. Meio café da manhã hoje com o Mel Cleão. Um
abraço, meu.
E contam as histórias suas do passado,
isso,
viu?
Pioneiro de rádio,
seu
viu,
passado lhe condena, viu?
E Kelvin. Condena ele também.
Kelvin, irmão de Ralph, tá completando um ano hoje. É. Mandar um abraço aí pra Kelvin.
Um abraço, Kelvin.
Tá.
E o Mel, que é o Espreita Júnior? Não, rapaz. Esqueci o nome. Eu vou falar até o final do programa, eu lembro o nome.
É? Você lembra?
Isso, lembro.
O codinome beija-flor dele.
Codinome beija-flor dele, lembro.
Grande Mel Cleão, gente finíssima. Vamos lá?
Vamos lá.
Vai lembrando.
Tô tentando lembrar o nome aí.
Tinha um 007, não tinha?
Tinha.
Que hoje é político.
Tinha Jorge Andrade.
Tem um 007 e hoje é político.
Jorge Andrade é político? Não lembro, da minha época. Porque o Melco, na verdade, é da primeira geração. Eu fui da geração seguinte. Jorge Andrade era Eduardo Alves. Rosa da Palestina tornou-se Márcia Arantes.
E aí ficou pra hoje.
Ficou. E houve uma antes que era Márcia Arantes também. Então era a Márcia Segunda.
Tipo a Elizabeth Segunda, né?
Exatamente. Aí teve Freita e Júnior, mas eu não lembro do Melco, eu vou lembrar daqui a pouco. Tinha Bob alguma coisa? Bob Negrito.
Era um pouco criativo, né, rapaz? Criativo.
E o povo não está entendendo nada. 11h51, vamos ao resultado da enquete. Já vamos analisando lá. Aqui, feita toda a conferência, atestado. Essas empresas que fazem os atestados.
Selo de pureza da BIC, né?
Não, rapaz.
Auditores.
Auditores, né? Tudo. Mas, e o resultado da enquete foi o seguinte.
Dimas deve ser candidato, 12 opiniões favoráveis a essa opção. Então, dos 20 participantes, 12 acreditam que Dimas deve aproveitar aí o cavalo selado, né, e ser candidato. E 8 pessoas acham que não, que deve ser honrado os compromissos da aliança que chegou ao poder, né, do grupo que hoje governa a cidade, e manter o apoio ao deputado estadual Diogo Moraes, né, que disputa a reeleição, pelo menos no cenário atual. Então, 12-8, 12 a favor da candidatura, 60% corresponde aí a 60% dos nossos participantes, e 8, né, 40% apoiar o Diogo Moraes. E você?
Eu o quê?
Apoio o Diogo ou você é candidato?
Não sou candidato para apoiar, não.
Ah, não?
Mas assim, se eu fosse Dimas...
Seria se você fosse Dimas.
Então.
Diga aí, se você fosse Dimas.
Não sei.
Não sabe?
Não sei. 11h53, Romenick.
A enquete aí aponta que o Dimas deveria ser candidato, né? O cavalo passando selado. O que faz chamar a atenção são alguns depoimentos, né? Exemplo do Robinho Vela Branca, né?
Vela Branca é o apelido dele, é?
É Robinho Vela Branca.
Conhecidíssimo em Santa Cruz do Capibaribe, né? Por militar no grupo Boca Preta,
tradicional,
né?
Tradicional Boca Preta.
E abordar que a cidade. Parece que ele cansou, né? E abordar que a cidade tem que deixar essa paixão política de Boca Preta e Taboquinha, não é? E dar oportunidades. Ele colocou, testar. Para ver se a população realmente mudou, né? Que o que aconteceu nessa última eleição, essa eleição de Edson versus José Augusto Maia, é que um sentimento novo estava surgindo na cidade, né? E que o pensamento da população estava mudando de certa forma, né? Independente de Taboquinha e Boca Preta. E confirmado com o Cleito que teve uma votação surpreendente, né? Uma votação de aproximadamente 1.000 votos. E aí, só que Cleito não tinha bagagem que um Dimas Dantas hoje tem, não rotulando Dimas de terceira via, mas sim rotulando de uma opção que não seja
viável, Taboquinha, né?
Ou Boca Preta, uma opção viável, assim como o Fernando Aragão assim como muitos outros nomes são, né? E aí, muitos dos depoimentos que deram voto a Dimas Dantas abordou essa questão. Principalmente, e o mais surpreendente, na minha visão, o do Robinho Vela Branca.
Que é um discurso de mudança, realmente. A mudança que foi proposta em 2012, ela impregnou na mente do eleitor, né? E hoje, os grupos políticos são reféns dessa boa mudança. Olha, você faz aquilo que se comprometeu a fazer, como o Manuel cobrou hoje também mais uma vez, né, algumas ações, alguns compromissos, ou se faz isso, ou então vamos mudar de novo, né? Não custa nada mudar, sempre que for necessário, a mudança vai acontecer. E aí aqueles longos períodos em que grupos ficavam no poder, isso tende a diminuir constantemente a partir de agora, ou se tem compromisso, ou então muda.
Pois é, resultado interessante da enquete, inclusive muito interessante também foi a opinião dos ouvintes que participaram, que expuseram aí, além de votar na enquete, expuseram também seus pensamentos. É muito variado isso.
E só parabenizar os ouvintes que estão muito bem politizados e respeitadores, né? A gente vê que as enquetes que estão sendo abertas aqui na Apollo, os ouvintes vêm se demonstrando bem politizados e respeitadores. Mesmo sendo contrário, às vezes, a determinado político, mas respeitando os políticos que estão sendo colocados em xeque nas enquetes.
11h56, final do programa Rádio Debate, agradecendo a você que ligou e participou, você que esteve ouvindo, acompanhando o programa com a gente. Emanuel, muito obrigado.
Deixa eu só trazer aqui rapidinho, Nonê, a notícia, a gente tratou isso em relação ao Rui e ao Ernesto no início do programa, mas o TSE acaba de distribuir esse processo de cassação de 13 deputados por mudança de partido, por infidelidade. Isso entre os relatores, são 6 relatores que vão receber esses 13 processos para poder discutir. Agora, na história do TSE, né, desde que essa lei foi colocada em prática, apenas 2 deputados foram punidos com a perda de mandato, embora centenas de deputados tenham mudado de partido nesse período todo. Então não dá para imaginar um cenário diferente. Esses 13 que mudaram de partidos, entre eles 2 pernambucanos, né, o Cadoca, que trocou o PSC pelo PCdoB, e o Silvio Costa, que trocou o PTB pelo PSC, podem ficar sossegados que, se depender da tradição do TSE, embora a lei diga que sim, mas eles não correm risco.
Inclusive, o processo que foi colocado por Rui, né, eu estou até confirmando aqui, foi no dia 29 às 14h57, ele já tem relator. É o desembargador Alfredo Hermes Barbosa de Aguiar Neto. Já foi distribuído, já tem relator no Tribunal Regional.
Vai.
Final do programa. Obrigado, Romenique. Obrigado, Emanuel. Obrigado a todos.
Até amanhã.
Até amanhã. Você fica agora
com ele, Carlos Rouge. Com ele amanhã?
Quem?
Ele?
Não sei.
Até amanhã.